A gente vai agora tratar nessa parte do programa um pouquinho da polêmica envolvendo o pagamento da pensão ao ex-governador Eduardo Leite. Esse é um tema que, na prática, a polêmica não é nova. Gera muitas divergências, críticas há bastante tempo. Atualmente, se não estou enganada, são 10 ex-governadores beneficiados pela pensão aí de cerca um pouco mais de 30 mil reais por mês. E há também viúvas de governadores que são beneficiadas pelo pagamento. Na Assembleia Legislativa, o tema foi trazido à tona há anos atrás, lá em 2015, pela deputada Anne Ortiz. A deputada queria acabar com a pensão, inclusive de forma retroativa, portanto, atingindo os governadores que são beneficiados. Houve um entendimento de direito adquirido, obviamente a questão política também interferiu muito, porque os partidos, os deputados dos partidos representados na Assembleia, vários deles contam com ex-governadores que são beneficiados, e obviamente ficaram numa situação bastante delicada, né, de retirar esses recursos dos ex-governadores. O projeto foi aprovado com modificações e anos depois, em 2021, novamente o tema entra na pauta da Assembleia Legislativa e a legislação atualmente em vigência estabelece que o governador, ao deixar o cargo, encerrar o mandato, receberá, então, a pensão, o benefício, por 4 anos. É um período aí de adaptação, até porque quando se deixa o governo, há uma série de restrições para um início imediato de atuação do gestor na iniciativa privada, por exemplo. E José Ives Sartori foi o último governador, então, beneficiado pela pensão vitalícia. E a partir dessa alteração na legislação, a partir então de Eduardo Leite é o primeiro que será beneficiado durante 4 anos, que é o que estabelece a nova legislação. Mas alguns deputados, entre eles aí a bancada do Novo, Giuseppe Riesgo e Fábio Osterman, dizem que a iniciativa é inconstitucional e ingressaram na justiça contra o pagamento. E para conversar com a gente sobre isso, já está na linha o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Boa tarde, procurador.
Boa tarde, Carine. Boa tarde a todos os ouvintes.
Então, procurador, conta pra gente um pouquinho com que base os deputados sustentam essa ilegalidade, ou melhor, o entendimento da PGE de que não há ilegalidade no pagamento, considerando as legislações sobre o tema aqui no Rio Grande do Sul.
Bom, Taline, em 13 de agosto de 2021, ano passado, portanto, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que foi publicada no dia 14 de agosto. E, na época, em 2019, a Procuradoria expediu um parecer no qual ela reporta todas as consequências jurídicas que o Executivo, então, deve aplicar em razão da legislação. O primeiro aspecto que é importante trazer é que existe essa polêmica, que está já há muitos anos e hoje é objeto de uma ação no Supremo Tribunal Federal, que uma ação que está hoje na relatoria da ministra Carmen Lúcia. E nesta ação é discutido se é constitucional ou não. E há precedentes para outros estados também já dizendo que é inconstitucional. Bom, esse é um primeiro, é uma primeira
a premissa. A maioria, acho que o Rio Grande do Sul é um dos únicos, são 2 ou 3 somente que tem pensão. É isso, procurador?
Não tenho essa informação, uhum. Tá? Eu não tenho muita informação. Há várias situações distintas. E este é um ponto bem importante, porque quando nós falamos em pensão vitalícia, e isso o Supremo já se manifestou sobre a pensão vitalícia, ela sim tem precedentes de inconstitucionalidade. Bom, a quem compete declarar a inconstitucionalidade da lei? É o Judiciário, especialmente pela Corte Máxima do Supremo Tribunal Federal, que deve declarar a inconstitucionalidade. Quando veio a lei que foi publicada no ano passado, que apenas revogava a lei de 79 e também a lei de 2015, ela traz efeitos, e quais são os efeitos de uma lei revogadora com relação a uma lei que produz efeitos. Usei já como exemplo, em outras oportunidades, para explicar isso. Se hoje muitos aposentados do INSS, por exemplo, recebem sua aposentadoria com base em leis revogadas já. Porque o fato de revogar uma lei que gerou direitos, ele não implica na cessação do pagamento.
Tem a questão do direito adquirido, procurador, é isso?
Exatamente. O direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Quando a pessoa preenche os requisitos com base numa lei que está vigente para ela e ela pode, naquele dia da revogação, fazer uso daquele direito, mas prefere continuar trabalhando, ela não vai passar a receber depois com base na reforma ou na lei nova. Ela tem o direito a usar da lei anterior. Quando, em 2015, foi aprovada a Lei 14.800, que é a lei de autoria da deputada Anny Ortiz, essa lei estabeleceu que os governadores receberiam por 4 anos o subsídio. Aqui entra um ponto bem importante. O Supremo nunca declarou inconstitucional este tipo de subsídio por período limitado.
Só no caso de ser vitalício, aí é inconstitucional. Só.
No vitalício, o Supremo tem precedente. O de 4 anos, o Supremo não tem precedente. E a tendência seria dizer o contrário, dizer que é constitucional. Eu vou dar exemplo aqui. As leis das agências reguladoras, da ANEEL, Anatel, dentre de ANAC, os seus diretores, quando saem, eles têm que cumprir uma quarentena. Que foi exatamente o que você disse antes de nós começarmos a falar agora.
Sim.
Que essa quarentena, ela é remunerada. Eu usei o exemplo do ministro Sérgio Moro, quando ele saiu, a Comissão de Ética da Presidência da República concluiu que ele deveria ficar por 6 meses sem poder advogar. E ele, durante esses 6 meses, recebeu a remuneração dele. Então, mesmo não estando mais no cargo. Então, isto é absolutamente legal e constitucional. Não há um problema. Então, este é o primeiro ponto. A pensão por 4 anos me parece ser constitucional e não se enquadra nos precedentes do Supremo. Primeiro aspecto. Segundo, quando a lei prevê que esse subsídio, que é por 4 anos, para quem exerceu o cargo em caráter efetivo, proporcional, o valor é proporcional ao tempo que ele exerce o mandato. É evidente que, ao longo deste período, o ex-governador, quando veio a lei, se ele poderia, naquele momento, denunciar e receber, não se pode tirar dele o direito se ele preferir continuar trabalhando e sair depois. Então, este é o conceito do direito adquirido. Diferente, e aí há uma conclusão na ação do novo, que confunde com o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é quem já efetivamente está recebendo. Só que não é essa a situação. A situação aqui é um direito de quem já exerceu aquela função, mas, evidentemente, se eu não vou obrigar a pessoa a sair para ela receber, para não ter uma perda. E esse é o conceito da proteção que a Constituição prevê lá no artigo 5º, ao ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, nós não vemos nenhuma ilegalidade. A norma, e isso é muito comum no direito, se chama ultratividade normativa, ou seja, os efeitos de uma lei que já foi revogada, ela continua produzindo efeitos, especialmente nesses casos em que ela confere um direito a uma pessoa. Então, se aquela pessoa tem o direito de receber e os ex-governadores que têm, por exemplo, a pensão vitalícia, a mera revogação não vai tirar deles essa percepção do direito. Agora, claro, pode o Supremo declarar inconstitucional e entender que não deve se continuar pagando. E é isso que pode acontecer nessa ação que está lá no Supremo. Claro que vai ter que analisar de um modo diferenciado o caso do subsídio por 4 anos, que no caso do Rio Grande do Sul só temos um, que é o do governador Darley, que agora que houve a revogação, sem dúvida nenhuma, um governador que entre, e é o caso do governador Ranolfo, que entrou depois dessa data, ele sabe que não tem esse direito. Agora, o governador que entrou em 2019, entrou sob a vigência de uma lei, e essa lei teve vigência até 2021. Então, evidentemente que dentro deste período, e por isso que há aquela proporção de 65%, na verdade são 31 meses de exercício de mandato sobre 48. E isso está expresso na própria lei, e considera que 100% da remuneração é para o mandato completo de 4 anos. Qualquer proporção inferior a isso se reduz. Então, se 48 meses é a proporção de 100%, 31 meses é em torno de 60%, pouco mais.
Agora, procurador Eduardo Cunha da Costa, vamos pegar o caso específico aqui do ex-governador Eduardo Leite. Ele lançou nessa semana a sua pré-candidatura ao Palácio Piratini. É ex-governador, renunciou ao mandato para ficar eleitoralmente viável, porque ele tinha inicialmente outros planos que envolviam o cenário nacional, mas política é dinâmica e com os desdobramentos, Eduardo Leite, então, disputará o Palácio Piratini. Se ele conseguir, eventualmente, quebrar um tabu do Rio Grande do Sul de nunca na sua história ter reeleito um governador e se eleger, como é que fica a pensão?
Ele deixa de receber, ele tem de optar, ele só pode receber
ou a pensão ou o salário.
Exatamente.
O teto vale para isso também?
O teto, não, nesse caso é mais do que o teto, porque o teto valeria, mas no caso específico, a própria lei prevê que é incompatível com outra atividade remunerada. Então, porque ele é justamente para a pessoa poder se organizar na quarentena. Então, a redação da lei vigente ali até então era de que não pode receber nenhuma outra parcela remuneratória sob pena de perder a pensão vitalícia nesse período.
Perfeito.
No caso dele, não vitalícia, né? No caso dele, temporário.
Procurador, o senhor acredita que é um tema tranquilo para discussão no judiciário, como pretende o novo, que ontem já, pelo menos era o plano ontem, já judicializar esse tema? Ou o senhor acredita que é um episódio que pode causar idas e vindas jurídicas?
Eu acredito que não vá causar idas e vindas, sinceramente. A ação já foi ajuizada, nós já, inclusive, vamos nos manifestar na ação, né, o Estado é réu no processo. E na ação é trazida essa discussão. Como nós dissemos, o Poder Executivo não poderia ter tido outra postura. Não se trata de nenhum tipo de malabarismo, se trata de responsabilidade. Nós temos de tratar todo o jurisdicionado e todo o administrado de modo igual. Não houve nenhum tipo de interferência na construção do parecer, e tanto que à época o governador optou por inclusive sancionar a lei, entendendo, e eu havia explicado exatamente esta ponderação a ele, que a lei atingiria evidentemente o dali para frente com a decisão da Assembleia de extinguir. Mas agora a Assembleia pensou, talvez desejou, mas a Constituição não permite que se dê esse efeito retroativo. Tanto que, ainda no ano passado, os mesmos deputados ajuizaram uma ação. E essa ação, o Judiciário Gaúcho entendeu por suspender até que o Supremo se manifeste, até que o Supremo julgue a ação que está lá pendente. E não houve nenhum tipo de liminar à época. Isso já demonstra, né? que nós temos que tratar com muita cautela e responsabilidade. Não se trata de sair e tirar por uma questão, até mesmo agora, nós sabemos que é um período eleitoral, então há muito desse ímpeto, e eu diria aqui com todo respeito, um populismo bastante forte em alguns gestos, né? Mas eu não tenho dúvida de que o judiciário vai analisar com toda tranquilidade e responsabilidade, como tem feito. E eu acredito que, primeiro, não há inconstitucionalidade na norma de 2015, né? 14.800. Até seria estranho, né, a própria deputada Ana Ortiz dizer que a lei seria inconstitucional, a lei que ela mesma construiu, né? Mas eu vejo nela que um período de 4 anos não há inconstitucionalidade, não se enquadra na situação lá do Supremo, que atacou a questão dos subsídios vitalícios. E também não vejo no fato aqui, justamente igual a qualquer outro, qualquer outra pessoa, que nós temos que preservar o direito adquirido, não vejo o fato de a mera revogação da lei trazer este efeito. Por isso, eu vejo com certa tranquilidade, mas evidentemente o judiciário vai fazer a análise aqui, e nós também sempre temos o espaço eventual de recurso. Mas o judiciário, ao fim, por meio do Supremo, vai decidir lá no final quem tem razão sobre isso. Mas nós temos tranquilidade sobre a nossa orientação jurídica e sobre a legalidade dos atos que foram praticados até agora.
Agora, procurador... Oi?
Pode falar. Depois
uma outra pauta envolvendo a bancada do Novo. Eles apresentaram essa semana, não sei se o senhor já recebeu oficialmente, um pedido para que a PGE conteste juridicamente o último benefício esse estabelecido pelo Ministério Público para os seus integrantes. O senhor já recebeu oficialmente esse pedido?
Não recebi, nem oficialmente, nem informalmente, Thaline. Não recebi nada, não.
A PGE pode atuar sendo provocada, ou deve atuar sendo provocada por parlamentares?
Nós vamos analisar, né? Eu não tenho como dizer antecipadamente, porque até pediram, a assessoria do Novo pediu o meu e-mail, mas não me mandaram nenhum material por e-mail. Só pediram o meu e-mail, que seria para envio de algum documento. Eu passei, mas até agora não recebi nada. Então, eu não tenho como antecipar e dizer que, né, e concluir. Eu teria de ver do que se trata efetivamente para poder depois responder de modo mais preciso.
Uma última questão, procurador Eduardo Cunha da Costa. Eu sei que é uma questão que envolve uma série de secretarias estratégicas do governo, entre elas a Procuradoria-Geral do Estado, mas há outros secretários que também se manifestam sobre isso. Mas a novela da homologação da adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, tudo foi cumprido pelo Estado, já os pareceres favoráveis do Ministério da Economia, e agora depende apenas do aval do presidente Jair Bolsonaro. Vocês têm expectativa? Por que está demorando tanto?
Pois é, nós temos expectativa, estamos aguardando, fizemos já até por ontem enviado um ofício firmado por mim, pelo secretário Marco Aurélio da Fazenda e pelo secretário Arthur Lemos da Casa Civil, enviado aos ministros da Economia e da Casa Civil do Governo Federal, postulando a homologação, e como evidentemente isso depende da agenda do presidente da República.
Mas vocês pediram celeridade, atenção ao tema, é isso?
Isso, pedimos que seja feita a homologação mesmo. Pedimos que seja dada atenção para que, existe um regramento, a homologação, ela produz efeitos para o primeiro dia do mês seguinte. Então, na verdade, homologando hoje, homologando até o dia 30, o plano entraria no dia 1º de julho. Mas se for homologado dia 1º de julho, ele só começa em agosto. Então nós estamos postulando para que ele seja homologado até o dia 30, porque para nós o efeito efetivamente seria o mesmo, se homologar hoje ou homologar no dia 30. Mas se homologar no dia 1º, já com certeza será diferente. Então nós estamos fazendo esse esforço, né? E também já houve pedido de agenda com o presidente da República, que havia dito que não tinha disponibilidade neste mês. Mas acreditamos que digamos, a postura vai ser republicana e teremos uma homologação célere, dado que o Rio Grande do Sul é efetivamente toda a equipe técnica do governo federal, especialmente da Secretaria do Tesouro Nacional, tem dito que o Rio Grande do Sul é o maior exemplo de cumprimento de regras e de rigor, inclusive, no ajuste fiscal. Então, nós acreditamos que deva ocorrer, tão logo possível, a agenda do Presidente da República, a homologação do nosso plano.
Tá certo. Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Procurador, muito obrigada por nos atender nesse feriado, pela disponibilidade de sempre. Uma boa tarde e um bom trabalho, que eu sei que aí na PGE também a função não para.
Não para, não. Muito obrigado, Taline. Muito obrigado a todos os ouvintes do Público. Foi um grande prazer conversar com vocês sempre.
Um abraço, procurador.
Abraço, até logo.
E mais um Esfera Pública, nesta quinta-feira, 16 de junho. Conversamos sobre a questão envolvendo as pautas da cidade antes da disputa eleitoral, a polêmica do pagamento da aposentadoria do ex-governador e agora pré-candidato Eduardo Leite, e também a expectativa do governo de encerrar, enfim, a novela da homologação da adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Sindiago RS, pela Corsã Pública.